nós vamos tratar de um assunto, de um serviço municipal de saúde que sofreu algumas alterações nesse ano de 2022. E nós vamos orientar a nossa comunidade sobre essas alterações. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, está em novo endereço. Estava funcionando, para situar as pessoas, naquela casa da esquina, na frente da Escola Francisco Argenta Polivalente, e a partir de agora está funcionando junto ao antigo Centro Social Urbano, lá no bairro Floresta. E nós vamos hoje tratar desse assunto e também falar dos serviços que o CAPS oferece para a comunidade de Lagoa Vermelha. Estamos recebendo aqui, queremos cumprimentar primeiras damas, tá bom, nosso convidado. A técnica de enfermagem do CAPS de Lagoa Vermelha, Michele Cirino Pellegrini, um prazer recebê-la, Michele, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, podendo trazer mais informações para os ouvintes, né, e esclarecer um pouquinho das dúvidas também.
Muito bem. E o psicólogo do CAPS aqui de Lagoa Vermelha, o Elias Vidal Ferreira. Prazer recebê-lo, Elias. Bom dia.
Bom dia, Rude. É sempre bom vir falar com você aqui e também com os ouvintes sobre questões importantes da saúde mental do município.
Com certeza. Vamos falar sobre a mudança de endereço. Na verdade, já estava todo mundo acostumado, uma localização bem acessível, agora ficou um pouco distante, dependendo de onde mora aí a pessoa que vai buscar os serviços do CAPS. O que, que aconteceu que o CAPS mudou de endereço, Michele?
Então, por conta, né, de que a casa onde a gente estava localizada anteriormente, ali na frente da Escola Francisco Argenta, não ser uma edificação do município, né? Então, aquela localidade, aquela propriedade, ela foi vendida. E por isso, como né, aquela área do Centro Social Urbano estava de posse da prefeitura, foi então oferecida à coordenadora Paula para que, se ela tinha interesse, né, do local, então ela aceitou para que a gente pudesse fazer então as nossas atividades lá nesse novo local. Então,
esse local recebe melhorias e investimentos que ainda não estão concluídas, né, Michele?
Exatamente. Por conta né, desse curto período de tempo que a gente tinha para desocupar a outra residência, a gente foi para esse local novo, ainda sem estar com todas as reformas prontas, mas que já estão previstas para serem executadas, né? Então, a gente ainda está em reformas, porém, o local, ele disponibiliza de um amplo espaço, que proporciona muitas outras atividades, inclusive ao ar livre. Então, a gente tem uma estrutura que, depois de estar pronta, vai oferecer muito mais para os nossos usuários, para a comunidade em si, né?
Então... Com certeza. E o atendimento segue normal, como era feito aqui, está sendo feito lá ou algum serviço está temporariamente suspenso, Michele?
Olha, a princípio nós estamos fazendo o possível para que não tenha prejuízos para os nossos usuários. O que acontece, Rudy, é que pela distância do local, os nossos pacientes, eles ainda estão tendo um pouco de dificuldade para acessar os serviços. Mas nenhum serviço deixou de ser prestado. Todos eles estão sendo mantidos.
Inclusive, a Paula está fazendo um esforço junto com a administração para ver... um transporte para esses pacientes, né? Talvez em alguns dias da semana, que façam uma linha que passe, né, nos bairros, nos locais, e aí o deslocamento ficaria mais fácil, né? Porque a logística realmente ficou um pouco mais complicada lá, mas a gente ganha no espaço físico, né? Que é mais amplo. Por exemplo, tem um salão onde agora a gente tem ideia de fazer oficinas de teatro, de dança, e é possível. Na outra estrutura, o espaço era bem reduzido. Inclusive a gente fazia alguma coisa na garagem da antiga casa, né? Mas aos poucos acredito também que a comunidade começa a acostumar com esse novo, né? Porque é tudo assim, né? Nós somos seres de costume, de hábitos, então muda um pouco, as pessoas têm um pouco de dificuldade.
E para toda mudança tem uma certa resistência, né, Elias?
Exatamente, inclusive nossa, dos pacientes, né? Você está habituado, mas com certeza, eu acredito que o serviço vai ser ampliado. Até por causa do espaço ao redor, que a Michele falou que pode ser ocupado, né? A gente tem ideia, por exemplo, de contar com um educador físico, se não do município, alguém voluntário para fazer um trabalho lá. E também assim como outras oficinas que a gente quer oferecer. Me parece que tem uma notícia chegando aí de que vai vir uma TO, né?
Isso.
Uma... Me fugiu o nome... Terapeuta ocupacional, isso, né?
Eu ia perguntar o que era
pior. Terapeuta ocupacional, sabia. Né? Que ajuda as pessoas a se organizarem muito no seu dia a dia. Por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais mais severos ou alguma dificuldade. Essa profissional pode ajudar muito nisso.
E às vezes o que é para nós muito fácil de fazer, a gente faz automaticamente. Para quem tem algum problema,
exato,
precisa de um acompanhamento mais profissional, mais técnico, para conseguir melhorar um pouquinho a qualidade de vida, mesmo que seja dentro de casa, né, Elias?
E a Michelle pode falar, mas nós tivemos um grande acréscimo, né? Que por quando, o que a gente mais luta é para ter uma equipe completa no CAPS. E nós tivemos a graça de receber agora uma colega, Sandra, que está trabalhando
aí
na enfermagem.
Então, nos conte, Michelle.
Então, eu já vinha sozinha na enfermagem há alguns meses. A gente sempre fala que a gente faz o possível para prestar um serviço, né, melhor, da melhor forma possível, mas que com a equipe reduzida isso acaba implicando bastante, né? E aí a gente estava com um déficit aí de profissional nessa área no município por vários fatores, e acaba que agora eu recebi uma colega e fico muito contente com isso, né? Porque aí a gente consegue prestar um serviço de maior qualidade também, né? Então, recebemos a Sandra Ofelder, que é a técnica de enfermagem, que também agora acompanha o corpo da equipe do CAPS, né? E em breve estamos esperando uma enfermeira também, uma enfermeira padrão, que vai estar podendo nos auxiliar. E aí já recebemos a notícia, então, de que teremos a terapeuta ocupacional que vai estar compondo também a nossa equipe.
É uma equipe multidisciplinar. Tem técnico de enfermagem, tem psicólogo, tem mais o que lá no CAPS, que atende o pessoal?
O psiquiatra, né?
Sim.
A Paula é coordenadora, mas também é assistente social, né? A gente tem o Elias, que é o psicólogo, e eu estava como técnica em enfermagem. Então, agora temos a Sandra e aguardamos a enfermeira e vamos ter o TO. Temos as oficineiras também, que nos ajudam bastante. Mas por que, Rudi, essa importância? Aí as pessoas vão dizer, tá, mas lá no CAPS, o que tem de enfermagem para fazer? Porque às vezes fica... muito difícil dessa compreensão de que,
verdade,
como a saúde mental lida só com a questão psíquica, fica meio vago a questão da enfermagem nesse âmbito. Mas a gente precisa tanto das questões de poder auxiliar o paciente na medicação, de poder aplicar medicações intramusculares nos casos dos pacientes que fazem esse uso contínuo, e também toda a questão de internações hospitalares que a gente faz, esse acompanhamento posterior que é medicamentoso, e não só isso, e que ainda a gente não está conseguindo fazer, é a orientação dos pacientes de forma de saúde, para esses pacientes que vêm nos nossos grupos de saúde mental, mas que eles também possam entender toda a questão da saúde física também. Que quando a gente tem uma equipe de enfermagem bem composta, a gente consegue prestar mais essas informações para eles. Que talvez nesse momento, por conta da redução da equipe, a gente acaba fazendo só o que é o necessário e mais urgente, né? E aí, agora, com essa estrutura, a gente vai ter também, né, essa possibilidade de estar fazendo grupos, de outras atividades, de oferecer outros serviços, porque a gente tem espaço, mas que a gente precisa também da equipe bem composta para que isso possa acontecer, né, de forma adequada.
Com certeza. Elias, quantas pessoas são atendidas pelo CAPS no momento? Tem um número desse público?
É difícil precisar, né? Eu atendo, por exemplo... individualmente, cerca de 10, 15 pessoas por semana, né? E aí tem os grupos, né? Que às vezes vem bastante pessoas, às vezes nem tanto. O pessoal da enfermagem, que também faz acolhimento, né? Todos nós fizemos acolhimento. E as estagiárias, e tem as pessoas que vêm no intensivo, né? Depende muito do fluxo, né? Agora, por causa da logística, a gente está ainda com dificuldade. Mas a intenção também é a gente começar a fazer um serviço do CAPS que está tá prejudicado por causa da equipe reduzida, que é o matriciamento, a gente se aproximar das equipes de básicas de saúde dos postos de saúde.
Dos postos de saúde.
Então, assim, tem grupos que a gente oferece no CAPS que pode ser feito fisicamente na unidade. Seria o grupo de psicoeducação, por exemplo, né? Então, existe um projeto, porque agora eu estou trabalhando as 40 horas no CAPS. Antes eu trabalhava em outros lugares. Então, essa também foi uma conquista. Claro que a gente está em transição ainda, né? Mas a ideia, então, que com esse tempo agora que eu tenho disponível, eu faça grupos nas unidades, né? Como já tem, por exemplo, o grupo de tabagismo, que funciona lá na unidade de saúde da Suzana. E também na Oliveira tem um grupo de que as pessoas que querem parar de fumar. Né? Aliás, a demanda é enorme, né? A gente está tentando atender na medida do possível.
Muito bem. Nós temos uma ouvinte aqui, eu até não vou identificá-la porque ela não me autorizou, enfim, porque às vezes as pessoas em determinados assuntos não gostam de se identificar. Essa ouvinte pede o seguinte: ela tem um irmão que precisa de um atendimento psiquiátrico, ele é depressivo. Como é que ela faz para ter acesso a um atendimento psiquiátrico? Que orientação nós podemos deixar para essa ouvinte, Michele?
Então, Rudy, como é que é a porta de entrada? Ah, inclusive, eu quero deixar esse adendo que nós temos os podcasts, né, de saúde mental, que é o Saúde Mental no Ar, que o pessoal, assim, que tenha mais dúvidas, pode estar acessando no YouTube, Prefeitura de Lagoa Vermelha. Lá tem vários podcasts com muita informação, tá? Então, o pessoal pode acessar informações por lá, que tá gravado, então tem todos os acessos. Mas como é que isso funciona? O CAPS, ele atende pacientes de graves, severos e crônicos. E aí o ingresso para o psiquiatra através do CAPS é servido para esses pacientes, tá? Graves, severos e crônicos. Ah, Michelle, mas por que os outros pacientes não são atendidos lá? Casos leves, como início de sintomas depressivos, ansiedade, coisas assim, eles são atendidos ambulatorialmente. Que a gente diz por quê? Porque não necessitam de um acompanhamento multidisciplinar que é prestado no CAPS. Sim. Lá no CAPS, o paciente não vai só para consulta. Lá no CAPS, o paciente vai consultar com o psiquiatra, mas ele vai ter outras atividades, como oficinas que são não ofertadas, ou outro atendimento, de repente, psicológico. Uhum. Então, não abrange só a consulta psiquiátrica. Quando o paciente vai em busca só da consulta psiquiátrica, ele vai ingressar via posto de saúde.
O ESF da referência dele.
ESF da sua abrangência. Então, o paciente vai até a unidade de saúde que ele pertence, pega o encaminhamento com o médico clínico geral e no próprio balcão da unidade, as recepcionistas estarão agendando a consulta psiquiátrica.
E se esse paciente for um paciente que precisa de atendimento do CAPS, o próprio ESF faz o encaminhamento?
Aí se entende, né, que o pessoal possa identificar essa demanda, até conversando com a enfermeira mesmo da unidade, que então possa nos encaminhar para o CAPS. O que, que são pacientes graves, severos e crônicos? São aqueles pacientes que estão numa forma aguda da doença, por exemplo, que está numa depressão muito profunda, para as pessoas entenderem, que tá assim, ó, realmente que não tá conseguindo suprir essas...
Crises de pânico frequente.
Que deixou de ter uma vida normal.
Exatamente, que a sua vida laboral tá prejudicada, que justamente quando a gente tiver o TO, o que que o TO vai fazer? Vai poder acompanhar juntamente com o psiquiatra esse paciente para reestabelecer socialmente essa pessoa também. Aquele paciente que é... que tem várias comorbidades, ou seja, vários transtornos associados. Tem um transtorno de esquizofrenia grave, que faz uso de Aldol, por exemplo, que é uma medicação injetável, de forma quinzenal, que vai lá no CAPS, que faz acompanhamento conosco, que precisa de supervisão familiar. Esse paciente é um paciente que já está cronificado, por exemplo, e que vai ser acompanhado por nós. Aquele paciente numa tentativa de suicídio, tá? Que teve uma tentativa ou está com uma ideação suicida ou que tem um plano suicida, esse paciente é um paciente grave, então ele vai ser atendido pelo CAPS, porque ele vai ter esse olhar multidisciplinar da equipe, né? Não é só uma consulta psiquiátrica de rotina, essa é a diferenciação.
E tem os pacientes que a gente atende lá que são usuários de drogas, né?
Sim.
E então eles participam do grupo que a gente tem lá, que eu conduzo, e também recebem toda a orientação, tanto a família, né, que tem um grupo importante. Que
isso
a,
eu ia perguntar.
Que a Paula realiza.
Se só é tratado o paciente ou se tem uma atenção para a família também.
É, a Paula, junto com as estagiárias, elas realizam um grupo toda quarta-feira de famílias que têm pessoas que têm problema com drogas, né? E isso é fundamental, porque a gente tem que olhar de forma ampla, né, esses pacientes, porque eles vão sair da comunidade onde eles estão, comunidade terapêutica, que eu digo, né, depois de um tratamento longo, uma desintoxicação, e vão precisar de acompanhamento contínuo. E isso pode ser feito lá no CAPS, né?
Sim.
De forma daí bem profissional, né, e que a família se sinta acolhida, porque é muito difícil lidar com isso. Nós temos dificuldades, que somos profissionais da área, que vemos essas histórias todos os dias. Imagine a família, então, com essas questões da recaída, situações, por exemplo, às vezes que os familiares passam dois ou três dias fora de casa, que eles não sabem nem onde estão, né? Então, isso provoca, adoece o paciente e a família.
Também. Todo mundo tem que ser tratado. Agora, com a demanda de trabalho que vocês têm, eu não diria escassez, mas se tivesse mais profissional, atenderiam mais pessoas, os atendimentos são feitos por agendamento. Por exemplo, um paciente tem uma consulta com um psicólogo, tem o agendamento, tem o dia para certo atendimento, e em razão à mudança de endereço, as pessoas têm comparecido ou aumentou o número de faltantes para os atendimentos, Michele?
O que a gente observa, Rudy? A demanda de consultas agendadas para psiquiatra, que nessa parte sou eu que gerencio as vagas, na questão do agendamento, a gente não tem observado faltas, porque o paciente que necessita, e justamente como eu falei, essas pessoas que vêm para nós são pessoas com maiores agravos, então eles realmente necessitam da consulta e eles vêm, seja onde estiver o local, né? Então, isso não foi prejudicado. Mas eu acredito que depois o Elias possa acrescentar dos atendimentos dele. Mas o que a gente observa é os nossos pacientes que já vêm em grupos, a questão de frequência dos pacientes que vêm para as oficinas também, que não é o grupo, mas aquele paciente que vem... Ah, tem o paciente que, por exemplo, vem, o plano terapêutico dele é vir duas vezes na semana. A gente precisou alterar alguns planos terapêuticos dos pacientes que são nossos pacientes que são crônicos, né? Como eu falei já, que são pacientes que já são acompanhados há muito tempo. E aí a gente teve que modificar o plano terapêutico. Aquele paciente que vinha duas vezes na semana, agora está vindo uma vez na semana, porém o dia todo. E aí a gente oferta alimentação também para aquele paciente que já está nesse plano terapêutico. Porque para ele é mais complicado vir duas vezes na semana. Então a gente, no mesmo dia, oferta dois serviços para que esse paciente não seja desassistido e que ele também não tenha que passar pela dificuldade que está tendo agora da questão de se deslocar, né?
Sim.
Até o CAPS. Mas sim, a gente já sentiu que essa questão da troca de local, ela teve essa interferência nesses pacientes que já vinham continuamente, mas não nas consultas.
Sim, para nós orientarmos os nossos ouvintes quando ou quanto a forma de buscar o CAPS. As pessoas podem buscar o CAPS diretamente ou eles são encaminhados por algum outro profissional médico ou pela seu posto de saúde da sua área de abrangência? Que orientação a gente pode deixar para as pessoas quanto à forma de buscar o atendimento dos serviços do CAPS?
Tem várias formas de acessar o CAPS, né? Uma é, claro, com indicação da unidade básica, né? Que vai encaminhar e a gente, depois do acolhimento, vai definir se é uma situação de CAPS ou da atenção básica.
Sim.
Né? E daí dá os encaminhamentos necessários. E também tem a demanda espontânea que a gente fala, né? A pessoa sente que tem um problema e aí vai nos dias que a gente faz o acolhimento no CAPS. No caso, eu acolho no CAPS na sexta-feira, na parte da tarde. E a Michele?
Na terça-feira, pela parte da manhã.
E a gente está fazendo mais alguns acolhimentos, né? Quando a gente vê que tem necessidade urgente. E porque a Paula também acolhe, só que ela está de férias.
Sim.
Agora, então reduziu um pouco os atendimentos.
Muito bem.
É importante lembrar que, assim, o CAPS é um serviço de porta aberta, sim, né, Elias? Sim. Ninguém vai não ser atendido de alguma forma, sim, quando chegar para nós.
Ou orientação ou atendimento vai receber.
Exatamente. Se a gente não conseguir fazer um acolhimento, né, com hora marcada, como é convencionalmente feito, no mínimo, a recepcionista vai passar para mim, ou para o Elias, ou para a Paula. E vai nos dizer, esse paciente, por exemplo, o paciente chega lá e ele tá muito consternado, não tá bem, e ele precisa falar com alguém. A gente vai fazer uma breve conversa e agendar o acolhimento, né? Mas assim, o que é o ideal, né, que a gente gostaria que tivesse? Os acolhimentos todos os dias. Por que que isso não tá acontecendo agora, Rudy? Justamente pela nossa equipe reduzida. Porque quando se tiver, né, vários profissionais, né, a enfermeira, duas técnicas, o TO, psicólogo, médico, enfim.
Todos os dias.
Aí todos os dias tem...
São dias de acolhimento.
Todos os dias. Cada profissional num dia, mas todos os dias essa oferta vai ser feita. Uhum. Agora, como a gente está em equipe reduzida, os pacientes não ficam sem atendimento, porém, não são todos os dias feitos acolhimentos, assim, agendados.
Muito bem. E as pessoas estão perguntando, a pergunta que mais chega até aqui, para entrar em contato, tem um número de telefone que as pessoas podem dar uma ligadinha, às vezes daqui a pouco não precisa nem ir lá, já resolve o que precisa saber por telefone mesmo.
Sim. É uma coisa muito importante a ser dita é que quando nós tivemos a mudança de local, o nosso telefone ficou cortado por algum tempo,
uhum,
por causa da transferência da linha, enfim, nós estávamos só com o número do celular e as pessoas não tinham, todas as pessoas ainda não tinham acesso. Porém, agora nosso telefone já voltou a funcionar nesta semana, tá? Então, no 54-3358-5347 é o nosso telefone fixo.
E tem o celular que é, então, 9688-7435.
7435.
É, também funciona o WhatsApp.
Aham. Muito bem, já vou passar aqui para os ouvintes que estão pedindo, para eles entrarem em contato também, e aí já vão se informando, buscando essas informações. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, importantes essas informações, para que as pessoas possam se orientar, e estamos aí sempre à disposição, qualquer novidade, qualquer mudança, qualquer serviço, qualquer atividade que vocês tiverem por lá, contem sempre conosco, tá bom?
Muito obrigada, Rudy. A gente agradece o espaço. E quando as pessoas, né, tiverem alguma dúvida, que entrem em contato conosco, que a gente sempre vai fazer o possível para suprir as informações que a gente puder fornecer.
Muito bem. Obrigado, Elias. Um bom trabalho.
Obrigado e tenha um bom dia.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da Michele Cirino Pellegrini, técnica de enfermagem, e do Elias Vidal Ferreira, psicólogo. Eles que estão conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre o serviço do CAPS e também da mudança de endereço. A partir deste ano já, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Lagoa Vermelha funciona junto ao antigo Centro Social Urbano. 3358-5347 é o telefone fixo, e o telefone celular para o WhatsApp também é o 996887435. Nós vamos para o intervalo e eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.